Ciao, benvenuto, benvenuta alla tua lezione di ripasso. Quindi oggi rivedremo alcuni punti super importanti che abbiamo visto durante le unità 11, 12, 13, 14 e 15. Però oggi parleremo soltanto dell'imperativo, perché è così importante e anche ha tanti dettagli che dobbiamo vederli. Então, olá, seja bem-vindo, bem-vinda à sua aula de revisão, não é? Nesta aula de revisão, a gente vai retomar os pontos principais que a gente viu da unidade 11 até a 15, porém, hoje o detalhe maior vai ser sobre o imperativo, ok? Então, a gente vai ter um olhar um pouquinho mais apurado com relação ao imperativo para retomar bem os pontos principais sobre este assunto, porque ele tem bastante detalhezinhos e é importante que a gente veja eles mais uma vez para fixar bem. Bom, antes da gente começar a ver as frases, eu quero te mostrar o seguinte: olha só, essas terminações facilitam bastante na hora da gente escolher aí como dar uma ordem em italiano. Então, aqui, imperativo é o comando, não é? Então, é como dar ordens em italiano, dar algum tipo de conselho também, não é? Um comando. De maneira geral, é um comando. Ok, a gente tem os três grupos verbais, não é? O are, o were e o will. Aqui eu coloquei para você acompanhar comigo e visualizar melhor essa mudança que tem aí nas terminações, ok? Então, nós temos aqui que o grupo de verbos que terminam em are, eles vão ter essas terminações. Então, o tu vai ter o imperativo dele formando com a no final, ok? O lei, não é formal, lembrando sempre que é a forma de cortesia, vai terminar com i, ok? Então, via de regra, tá? Não sempre, mas na grande maioria dos casos, os verbos que terminam em are vão ter essa terminação no imperativo, ok? Então, a para tu e para lei. Agora, para ele, como fica? Tu termina em i. E lei termina em a, viu que foi uma inversão com o are anteriormente? Então é isso que acontece, ok? Então com o ere vai ser o trocado do que aconteceu com o are. Então tu terminando em i e lei terminando em a, ok? Aí para ire, os verbos que terminam em ire, como funciona? Tu normalmente vai terminar em i, ok? E o lei ou vai terminar em a. Ou naqueles verbos diferentes, que eu acho que você já deve estar imaginando quais são, aqueles que adicionam isca, ok? Como finire, por exemplo, finisco, io finisco, ok? Quando a gente tem esse isca aí, quando for dar uma ordem, aí o lei vai terminar em isca, como que você pode acompanhar aqui também, viu? Então, isca. Então, temos essas duas possibilidades aí quando falamos dos verbos que terminam em ire para dar uma ordem, um comando em italiano, ok? Então, essa é uma visão geral, só para começar a refrescar um pouco a tua memória, para a gente ver agora na prática como que isso vai estar acontecendo, ok? Aqui, Ara, mas por que que você não falou do noi e do voi? A gente dá ordem para eles também, não dá? A gente dá ordem sim para noi e para voi. Só que normalmente a gente não vai ter muito problema com essas duas pessoas, porque na grande maioria das situações eles vão repetir exatamente a conjugação do presente, ok? Então, facciamo, prendiamo, prendete. Então, normalmente vai ser a conjugação no presente, ok? Então, não vai ter muita alteração. O que mais vai dar detalhezinhos aí pra gente ficar pensando, é o tu e o lei. Por isso que eu coloquei ele ali pra gente ver juntos, juntas, como eles funcionam aí de grupo pra grupo, ok? Perfeito! Allora, qua abbiamo già le nostre tre prime frasi. Então, aqui a gente já tem as nossas três primeiras frases. Vamos ver a primeira, o que é que ela tá nos dizendo. Então, olha só. Guarda, que belle questi orecchini! Comprali, comprali! Então, aqui a gente tem dois comandos. Quais são eles? Guarda e compra ali. Vamos analisar. Olha só. O guarda vem de qual verbo? Vem do verbo guardare, ok? Então, eu tô pedindo para a pessoa olhar para tua coisa. Tá chamando a atenção, né? Olha ali. Então, este guarda tá no imperativo. E como que eu sei que tá no imperativo? Primeiro, porque já tá logo de cara começando a frase, não é? Então, dando esse comando para você olhar. E este guarda, a gente comentou que os verbos que terminam em are, quando for para tu, vai terminar em a, ok? Então, o tu segue o padrão da conjugação no presente? Segue. Só que quando os verbos que terminam em are aparecem, ele sofre uma alteraçãozinha. Então, no normal seria io guardo, tu guardi. Viu que terminou em i quando eu disse guardi? Então, aqui está acontecendo o quê? Eu estou tirando este i e colocando um a, ok? Então, essa é a maior exceção que nós temos para tu quando os verbos terminarem em are, porque ao invés de manter a conjugação padrão, que seria guarde, eu tiro o i e coloco o a, ok? Lembrou disso? Então, Guarda, guarda, então eu sei que eu tô falando com tu. Então dando esse comando para você olhar. Que belli questi orecchini, ok? Então que lindos estes brincos, ok? Comprali, comprali. Aqui nós temos o nosso segundo comando, ok? Comprali. Este comprali, ele tá juntando duas coisas. O que que ele tá juntando aí? Você lembra? Tô juntando então compra mais o li, ok? E aí juntou tudo e virou comprali. Porque quando nós damos uma ordem positiva, essa partículazinha aí que vem depois, não é para retomar alguma coisa, ela precisa vir depois, porque é uma ordem positiva. Então eu estou dizendo para você fazer tal coisa. E quando acontece isso, essa partículazinha que se chama pronome vai sempre aparecer lá grudadinho no final do verbo, ok? Eu não poderia dizer li compra, ok? Tem que ser comprali. E este compra, mais uma vez, retomando aí a ideia, né, do tu, que quando tem are, troca o i por a, foi o que aconteceu ali. Seria io compro, tu compri. E aqui tem compra, mudou, ok? Para dar ordem para tu. Então, compra. E aí a gente grudou ali para retomar os brincos, ok? Para não dizer novamente. Então, comprali, comprali. Benissimo. Allora, la prossima frase cosa dice? Dimmi la verità. Dimmi la verità. Então eu tô falando para você me dizer a verdade. Eu tô te dando uma ordem. Me diga a verdade, ok? Então, dimmi la verità. Então, qual é o comando aqui nesta frase? É o dimmi, não é? O dimmi. O que que tá acontecendo com este dimmi? Por que que ele tem dois M's? Você se lembra disso? Olha só. O dimmi funciona assim porque o imperativo dele sozinho para dizer diga é somente di, ok? Di. Então, para tu seria di, ok? Di. Então, ali, como a gente tem esse di, que é monossílabo, quando a gente tem essa partículazinha que vem depois, que vai se juntar para dar esta ordem, a gente tem esse radopiamento, ok? Por isso que nós temos dois M's. Então, vamos entender melhor isso. Vamos pensar, o verbo é dire, não é? Então, como funciona o verbo dire? Dire qualcosa a qualcuno, ok? A qualcuno. E este a qualcuno aqui neste caso, eu quero dizer que é para mim que você vai ter que dizer a verdade, ok? Então, este a qualcuno vira dire a me, ok? Dire qualcosa a qualcuno. In questo caso, dire a me. Questo me poi diventa mi, ok? Ah, Chiara, mas por que que vira mi? Porque a gente precisa juntar para formar uma palavra só, porque o imperativo pede isso, tá bom? E eu não posso dizer dire a me numa palavra só. Tem que ser dimmi, ok? Porque o mi sozinho, como a gente vê ali, ele funciona também como o a me, ok? Só que ele tá escrito de uma outra forma. Ele não tá escrito a me, mas ele tá escrito mi, ok? Então o mi pode sim representar a me. Por isso que nós temos o dimmi, ok? Então esse dire a me. Quando virar ordem, ele vai assumir esta forma. Dimmi, ok? Dimmi. Então, o mi sozinho, quando se juntou com o di, ele não poderia ficar dimmi, ó. Ele não poderia ficar dimmi, assim. Então, não dá, por uma razão fonética da língua, a gente tem o dimmi, ok? Então, belíssimo. Ah, Chiara, mas e se fosse com lei formal? Como seria isso? Quando é um lei formal, aí a gente tem uma mudança no pronome, nessa partezinha que vem depois, que a gente tem ali no dimmi, ok? Quando for lei, essa partezinha que vem depois precisa vir antes do imperativo. Então seria assim, mi dica, ok? Mi dica. E aí de dimmi virou mi dica, ok? Porque o verbo dire ele é diferente na hora de fazer o imperativo dele, não é? E também no presente ele é bem diferente, né? Então aqui não seria diferente também com o imperativo. Então, mi dica, ok? Mi dica. O mi, que é aquele mi que estava no finalzinho ali de dimmi, descolou, veio para frente e aí o verbo sofreu essa alteração para representar lei, ok? Mi dica, mi dica. E por falar em lei, não é? A nossa frase próxima já retoma essa questão. Então vamos olhar. Guardi, vada dritto e poi giri a destra. Então aí alguém tá dando claramente indicações, não é? Você tá perdido, perguntou para alguém, esse alguém respondeu com bastante formalidade e te disse: guardi, vada dritto e poi giri a destra. Então o primeiro comando que nós temos aqui é o guardi, ok? Guardi, que vem de guardare, que é olhar, o mesmo caso que apareceu lá na frase 1, ok? Guarda, che belli. E aqui é guardi. Vada dritto. Então, guardi, aí terminando em i, porque é lei, ok? Então, os verbos que terminam em are vão ter a terminação em i na hora de dar o comando, ok? Então, guardi, vada dritto. Este vada é um outro comando, ok? Que vem do verbo andare. E ele também é diferente na hora de dar o comando dele para a formalidade, ok? Então, vada, vada. Ah, Chiara, e se fosse tu, como que ficaria o andare, já que ele é irregular assim, né? Então, ficaria dessa forma. Se fosse tu, seria vá ou vai, ok? As duas formas são aceitáveis. Vá ou vai. Vai dritto, vai dritto. Ó, vamos fazer o seguinte, vou te lançar um desafio no meio da aula. Pensa aí como a gente passaria essa frase aí todinha pra tu, ok? Aí assim que eu terminar de explicar, a gente volta e aí a gente vê como fica. Então, olha só, vada dritto, então vá sempre reto, ok? Dritto é reto. Beleza, e poi, então e depois, na sequência, não é? Giri a destra. Então, giri é mais um comando que nós temos aqui nessa frase. Que vem de qual verbo? Do verbo girare, girare, ok? Que é virar, tá? Então, giri, porque é lei, e aí terminando em i, ok? Porque lei termina em i com os verbos que terminam em are, por isso, giri. Vamos passar para o tu agora, então, para ver como fica? Então, olha só, guarda e a gente tem que é para lei. Como fica para tu? Qual é o detalhezinho para os verbos que terminam em are e que dão ordens para tu? A gente tira o i e coloca o a, não é? Então, ficaria guarda. Guarda. Agora temos o vada dritto. Como eu coloco isso para tu, a gente pode deixar tanto vá quanto vai. Então, eu vou colocar vai. Vai dritto. Guarda. Vai dritto. E poi. E agora? Tem giri a destra. Como fica para tu? A gente só passa a trocar, né? O i pelo a. Então, gira a destra. Essa seria a frase para tu. Então, guarda. Vai dritto. E poi gira a destra. Certo? Benissimo. Agora, a próxima frase diz o seguinte. Mi dia il passaporto e mi dica il numero della prenotazione, per favore. Então, olha só. Temos no começo da frase já temos um comando. Mi dia, ok? Mi dia. Então, aqui a gente está vendo, mais uma vez, o pronome descolado, né? Ele começou antes. Mi dia. Se fosse com tu, como que ficaria? Bom, se fosse com tu, a gente sabe que o dia vem do verbo dare, não é? O verbo dare. Pra tu, ele ficaria da ou dai, ok? Também é um verbo monossílabo, ok? Em tu. Então, para eu colocar esse pronomezinho ali depois, para dizer que é para mim que você vai dar tal coisa, então eu tenho que dar o radopiamento, ok? Então, eu diria assim, temos o da ou dai, não é? Tanto faz. E aí, este mi que vai representar a me, ok? E aí, ele vai se juntar com este da ou com este dai e vai ficar assim. Dá-me. Tá certo? Quase. Porque eu preciso fazer esse radopiamento. Então, fica dá-me. Dá-me, ok? Mas aqui, no caso, nós temos mi dia. Deslocamos aí o pronome, colocamos na frente, porque se trata de lei, ok? Então, mi dia. Mi dia il passaporto e... Me dica, ó, que eu comentei anteriormente, então me diga, então agora lei, então não pode ser di mi, tem que ser me dica. Il numero della prenotazione, então o número da reserva, né? Então me dê o passaporte, me diga o número da reserva, por favor. Então, benissimo, questi due comandi, me dia e me dica. Perfetto, allora la prossima frase dice, non siete mai stati a Bologna? Andiamoci domani! Então, olha só, onde que tá o comando aqui nessa frase? Vocês nunca estiveram em Bolonha? Então, vamos amanhã, vamos para lá amanhã. Andiamoci, andiamoci domani. Então, aí está a minha ordem, não é o meu comando. Vamos amanhã, ok? Então, eu tô dando um comando para nós, ok? Lembra que eu comentei que com nós, normalmente, não vai ter muitos problemas? Então, olha o que tá acontecendo aqui. Exatamente isso. Andiamoci é o comando. Ah, Chiara, mas tem esse ti ali, ficou diferente. Então, olha o que aconteceu. A gente tem o andiamoci que vem do verbo andar, ok? Que é ir. Então, o andar conjugado em noi fica como? Fica andiamo. Já temos o andiamo ali no comando, então, igualzinho. Este ti veio porque ele é um ti locativo, ok? Il ti locativo. Per riprendere un posto che è già stato nominato in precedenza. Então, para retomar um lugar que já tenha sido nominado antes, ok? Então, a gente sabe que estamos falando de Bolonha. Ah, vocês nunca foram para Bolonha? Ah, então vamos para lá amanhã. Esse vamos para lá é justamente esse ti, ok? Porque ele está retomando para não precisar repetir Bologna, ok? Tu hai che mai un esempio che vuoi citare, però se intende migliore sì, ci ho. Oh. Hai voglia di andare al cinema? Andiamoci adesso, dai! Então, hai voglia di andare al cinema? E tu perguntando se você está com vontade, se você está afim de ir ao cinema, ok? Aí eu posso incrementar dizendo pra gente ir agora, ok? Que eu tô com muita vontade, então vai, vamos. Então, ó, andiamoci adesso, dai. Então, ó, andiamoci adesso. Mesmo caso, andiamoci. Então, andiamo, tô dando a ordem, não é? Falando, quase pedindo, implorando pra gente ir agora. E este ti tá retomando o quê? Um lugar? Qual é este lugar? O cinema, ok? Pra não precisar repetir o cinema novamente. Então, esse ti retoma e faz o papel dele de substituir, ok? Então, por isso, andiamoci. A nossa sexta frase diz assim. Non conoscete il verdicchio bianco? Compratelo allora, è buonissimo! Então, olha só, vocês não conhecem o verdicchio bianco? Então, compre, perché è molto bom. Então, ó, compratelo, compratelo allora, perché vocês não compraram. Então, eu tô dando um comando pra vocês comprarem. Então, o verdicchio bianco é um tipo de vinho, tá? Da região delle Marche, na Itália. Uma das minhas regiões favoritas na Itália. Então, é um vinho típico daquela região, ok? Então, o verdicchio bianco. Então, aqui eu tô perguntando se vocês não conhecem esse tipo de vinho. Então, eu tô dando esse comando pra vocês comprarem, porque é muito, muito bom, ok? Então, verdicchio bianco. Allora, vedi qua. Compratelo, compratelo é o meu comando aqui, não é? Que vem do verbo comprare. Então, aqui eu tô dando a ordem pra vocês é voi. Lembra mais uma vez que eu comentei que assim como no, ele não ia dar muito trabalho? Então, olha só, o que que tá acontecendo aqui? Comprare, io compro, tu compri, lui lei compra, noi compriamo, voi comprate. Então, olha só, comprate é a forma do presente. Tá, quero, mas tem um lo ali depois, o que aconteceu? Então, este lo tá ali, porque ele tá retomando alguma coisa. O que é que ele está retomando? Como é algo no singular masculino, ele tá retomando il verdicchio, ok? Então, il verdicchio, que é il vino, ok? Então, para não precisar repetir, eu junto o lo no final do comprate, e aí vira uma palavra só, e aí eu dou ordem para vocês comprarem o verdicchio bianco, ok? Então, compratelo, compratelo. Perfetto! Allora, la nostra prossima frase dice... Fammi un piacere, sii felice. Então, faça-me um favor, seja feliz. Aqui nós temos dois comandos. Quais são eles? Fammi e sii, ok? Então, o fammi, o que está acontecendo ali com ele? Tá familiar para você? Ele aconteceu a mesma coisa que acontecia com os verbos dare e dire que a gente acabou de ver, não é? Que tem esse raddoppiamento. Então, porque aqui é tu, não é? Então, o verbo é fare, beleza. Como que eu dou comando para tu com o verbo fare, sem precisar de pronome? Eu digo fa ou fai, ok? Então, fa oppure fai, ok? Dunque, fa ou fai é um monossílabo, ok? É um verbo monossílabo e per questo, quando si aggiunge ad un altro pronome, bisogna raddoppiare, ok? Então, por ser monossílabo, quando ele se junta a um pronome, ele faz esse raddoppiamento, ok? Então, olha só, fare un piacere a qualcuno, ok? Então, fazer um favor a alguém, em italiano. Este a alguém aqui, neste caso, quer dizer que era para mim. Então, a me, ok? Que a me também é entendido como mi, não é? Quando o fa se junta com o mi, fica fami. A gente dobra o M, então fami, ok? Então, mais uma vez, o mesmo fenômeno que a gente observou nas frases anteriores, ok? Então, fami, ok? Un piacere, sii felice. Olha esse si com dois is. Ai, Chiara, será que você esqueceu o dedo mais uma vez aí no i, por isso que tem dois? Não. Lembra da nossa aula? O sii felice é a forma do imperativo do verbo essere, ok? Que é um pouquinho irregular. Por isso, nós temos si e não sei felice, ok? Ficaria bem esquisito. Então, si felice. Alguns verbos vão ser irregulares no imperativo e a gente precisa aprender eles com o tempo. Perguntinha pra você. Como eu faria essa mesma frase com lei? Como ficaria? Pensa aí e me diz. Ficaria assim, ó. Vamos ver se você acerta. Mi faccia un piacere, sia felice, ok? Então, mi faccia un piacere, sia felice. Então, o comando da mesma frase que nós temos ali, agora com lei, formalidade, ok? Então, fammi virou mi faccia, porque mesmo quando é lei, o pronome precisa vir antes, ele desgruda e vem lá pra frente. Então, mi faccia. E este faccia é irregular na hora de fazer um comando, não é, em italiano, quando tiver lei. E o sia vem do verbo essere, não é? Que assim como pra tu foi irregular, pra lei também seria. Então, sia felice. Perfetto. Allora, la prossima frase, c'è un comando, c'è un ordine, però negativo, ok? Vediamo cosa succede. Allora, se è un ordine negativo, então se è un comando negativo, una ordine negativa, cosa succede? Quando metto la persona tu, cosa devo fare con il verbo? Então, ó, non aprire la finestra. Aqui, para qual pessoa que é? È para tu. E come eu sei que é para tu? Porque temos a estrutura non aprire. Non aprire é justamente a formulinha do imperativo negativo para tu, que é o non, não é? Que é a negação, mais o infinito do verbo, não é? Então, infinitivo. Por isso, nós temos non aprire, ok? Non aprire la finestra. Fa freddissimo. Chiudila adesso. Ó, aí nós temos mais um comando. Chiudila. Chiudila adesso. Este chiudila vem de qual verbo? Vem do verbo chiudere, que é fechar, não é? Então, io chiudo, tu chiudi, ok? Chiudi. Ó, tá igual. Chiudi, só tem um lá ali depois que acrescentou, mas é igual. Chiudi, ok? Então, eu dei uma ordem com a mesma conjugação do presente, ok? Chiudi. Por que que tem esse lá ali depois? Justamente porque nós estamos retomando a janela, não é? La finestra. Por isso, eu acrescentei o L e o A ali para retomar, né? O lá para retomar. Finestra, que é feminino singular, ok? Então, chiudi lá. Então, a tradução é, não abra a janela, porque tá fazendo muito frio, né? Tá muito frio. Então, fecha agora, ok? Fecha, ok? A gente dificilmente falaria assim em português, não é? Mas só tô te falando pra você entender, porque é realmente assim que acontece, né? Ali no italiano. Por isso, chiudi lá, que é um fecha, ok? Retomando a janela. Perfeito. Allora, a nossa próxima frase é proprio come una mamma direbbe, no? Então, a nossa próxima frase é proprio come uma mãe diria, não é? Non puoi uscire adesso perché hai ancora i compiti di matematica da fare. Finiscili prima. Então, olha só. O comando que nós temos aqui é para você terminar a sua tarefa de matemática antes, ok? De você sair. Então, finiscili. Finiscili prima. O que está acontecendo aqui? Finiscili virou uma palavra só. Tem duas coisas juntas aí. O que que tem aí? Bom, se a gente sabe que o verbo finire é o que está aparecendo aí, não é? Nós temos io finisco, tu finisci. Então, temos o finisci, juntamos o li para retomar as tarefas, não é? Que são i compiti. Então, eu estou retomando i compiti por ser uma palavra masculina no plural. Eu uso o li, ok? Senão, eu usaria o lo, como a gente já viu. Então, L-I, juntos, o li, vai retomar esse masculino plural na hora que eu for dar essa ordem, não é? Então, finiscili. Então, termine-o seria, né? Mas a gente sabe que em português, tarefas é uma palavra feminina, então seria como um termine-as primeiro. Perfeito. Allora, la prossima frase dice, voi non dovete dirmi quello che devo fare. Então, é uma pessoa que quer ser rei de si mesma, né? Então, vocês não têm que me dizer aquilo que eu tenho que fazer. Então, voi non dovete dirmi quello che devo fare. Então, voi non dovete, temos uma negação aí, né? Então, a gente acabou de ver que a negação para um tu, não é? Seria como non più l'infinito, ok? Para fazer esse comando negativo, o que você não pode fazer. Aqui a gente tem algo que vocês não podem fazer. Como a ordem é para vocês, não é? Negativo, então a gente tem uma outra formulinha. Então, olha só. A gente tem que para tu é o non più infinito, ok? Non aprire la finestra, come abbiamo appena visto. E poi qua abbiamo voi, no? Dunque, non dovete. Qual é a fórmula, então, pro voi, assim como pro noi também pode funcionar? É o non, que é a negação, não é? Più il verbo coniugato, então, mais o verbo conjugado, ok? Então, non dovete, o dovete tá conjugado. Tá, Chiara, mas tem aquele dirmi ali depois. O que tá acontecendo? O dovete vem de qual verbo? Vem do verbo dovere, ok? O dovere, assim como potere e o volere, o que, que ele pede depois dele? Um verbo no infinitivo, ok? Então, neste caso, é voi non dovete dire, ok? E se é voi non dovete dire, aquele mi tá fazendo papel para indicar a quem vocês não têm que dizer, ok? Então, voi non dovete dire a me, ok? Então, este a me virou aí o pronome, ok? Então, por isso, a gente tira o E, que tá ali no final do verbo, e colocamos o MI, ok? Por uma razão fonética da língua, aquele E final cai fora e fica somente dirmi, ok? Então, voi non dovete dirmi, ok? Então, seguindo aí o padrão dos verbos modais, né, que é como a gente chama o dover, o voler e o poter, que depois deles vem sempre um verbo no infinitivo, aqui ele só teve essa alteração para assumir o pronome, não é? Para indicar a quem é que aquilo não poderia ser dito, tá bom? Então, olha aqui que tem mais um detalhe. Quando a gente tem essa negação com o pronome, ou seja, com aquele mi ali depois do dirmi, a gente tem duas possibilidades, ok? Então, eu poderia dizer non mi dovete dire, ok? Então, aquele mi foi lá antes do dovere, do verbo dover, né, que está conjugado como dovete, ou a gente deixa non dovete dirmi, que é como está na nossa frase, ok? Então, a gente tem essas duas possibilidades. Lembra? Quando a gente tem negação e tem o pronome junto, ele pode aparecer antes do verbo ou lá no finalzinho grudado com ele. Muito bem. Agora, por último, nós temos non prendiamo oggi il biglietto per andare ad Ancona. Prendiamolo la prossima settimana. Então, olha só, eu estou dizendo para a gente não comprar ou não pegar a passagem para ir para Ancona, ok? Então, mais uma vez aqui, a forma negativa do imperativo aparecendo, não é? Então, nós temos non prendiamo oggi. Então, eu estou dizendo não vamos pegar, não peguemos hoje a passagem, não é? Não compremos, também pode ser traduzido. Mas aqui a gente tem o prendere, o verbo prendere, não é? Que ele pode significar várias coisas. E aqui, nesse caso, pode ser até um comprar, ok? Então, non prendiamo oggi il biglietto per andare ad Ancona. Prendiamolo domani, ok? Então, a gente tem, mais uma vez para recapitular, que o non più infinito é para tu, ok? Non prendere, per esempio. Qua no, qua abbiamo non prendiamo. Então, para noi, assim como para voi, estava funcionando, né, que eu comentei, a gente pode conjugar. Então, é o non de negação mais o verbo conjugado, ok? Então, non prendiamo. E depois nós temos prendiamolo. O que aconteceu aqui? Bom, aqui aconteceu o seguinte, nós tínhamos o prendiamo e mais o lo que se juntou para retomar o quê? Il biglietto, então a passagem, ok? Então, a gente está retomando, para não precisar repetir, a gente dá essa ordem, prendiamolo. Lembre-se que por ser agora uma ordem positiva, não é? Não é mais uma ordem negativa, o pronome precisa vir ali no finalzinho, ok? Então, prendiamolo, prendiamolo. Benissimo! Allora, per oggi abbiamo finito, abbiamo ripreso l'imperativo, no? E ti ricordo di fare gli esercizi che verranno subito dopo. Gli esercizi che si chiamano facciamo il punto. Va bene? D'accordo? Allora, ci vediamo presto. Un bacione e ciao ciao!